A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Maria Antunes.
Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e pelas redes sociais do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. A gente segue neste formato de live, né? Nós temos aqui o Zoom, que aproxima a gente neste momento de pandemia. Na tela, quem nos acompanha pela internet pode ver a presença do Felipe Magal, advogado e professor, e da Miriam Gonçalves, que é advogada e presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Eu sou Mariane Antunes, sigo com você nessa próxima hora da nossa programação. E neste programa de hoje a gente vai tratar dos números da pandemia do Covid-19, principalmente na cidade de Curitiba, quais as medidas que estão sendo tomadas, o que vai acontecer aí nos próximos dias. E eu quero fazer um convite mais do que especial para você que nos ouve e também nos assiste nessa transmissão. Se você quiser participar dessa conversa, liga para cá, 3015-1800, ou também mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais, que eu tenho certeza que os nossos convidados irão respondê-los com o maior prazer nessa hora da nossa programação. Miriam Gonçalves, bom dia, bem-vinda mais uma vez a este programa. Como é que estão as coisas por aí?
Bom dia, querida. Bom dia, Magal. Bom dia, Jonas, Camila, todo o nosso pessoal. Cara, tá ventando muito aqui na minha casa hoje. Agora até eu tô aqui numa sala caindo galho para um lado, galho para o outro. Mas tô bem, tô indo em casa, né? Quem pode, eu tenho certeza que tá em casa. Daí, Magal, hoje o último dia de programa. Acho que você tem que contar para os nossos ouvintes, Magal. Por que que você vai desaparecer aí?
Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Mariane. Bom dia, Miriam. O pessoal da produção. Hoje é o último dia que eu estou por aqui, junto com a Miriam, com a Mariane, com o Cultura em Revista. Uma vez que o destino que fosse no ano de 2020 que eu lançasse mão de uma tentativa de salvar um pouco, respirar um pouco novos ares dentro de uma política tão fragmentada e de uma democracia tão abalada como está nos últimos tempos. Visto isso, eu vou ser candidato. Espero ser candidato nas próximas eleições e por isso hoje vai ser meu último dia aqui obedecendo as regras e a determinação da legislação eleitoral de 2020.
Vou falar claramente, Magal. O Magal será candidato a vereador na cidade de Curitiba. Ele é pré-candidato porque se precisa da homologação, mas não tem por que não ser homologado. Vai ser candidato, um super candidato, vai ter muito apoio da classe artística, tenho certeza, e muitas outras pessoas da militância aí, da militância de bairros, dos movimentos de resistência, porque é um ativista e um cara de respeito, e toda sorte pro Magal, né? E acho que aí, logo mais, quando acabar essa eleição e tudo mais, Magal volta com tudo. Já vereador, né, Magal?
Obrigado, sim, espero. Espero obter sucesso em todas essas frentes e principalmente que a Lava Jato tenha seu fim cada vez mais próximo.
Ô, Magal, vamos falar, lembrou Lava Jato, Maiane, ouvintes, me lembrou uma coisa. Hoje a gente não vai entrar em Lava Jato, porque ela merece um programinha para ela. Mas honestamente, vamos combinar, eu estou tão cheia da Lava Jato, mas hoje nós vamos falar das mentiras dos ministros, para começar, depois a gente entra na pandemia. Mas, por favor, por que esses ministros têm que mentir o seu currículo? Gente, pra quê? Olha, vamos combinar que não é um ministério, digamos, com qualificações. Olha, se no geral já é um ministério sem qualificações, pra que mentir? Vocês lembram da Damares? Lembra da história da Damares? Que ela mentiu. O que, que ela falou? Ela falou que ela tinha... era mestre em educação, em direito constitucional e direito da família. Ela colocou isso no currículo dela, para depois dizer que, na verdade, esse mestrado ela tinha obtido pela Bíblia. Olha, caraca, o Deus da Goiabeira deu aula para a Damares. Lembra que ela falou que ela tinha visto... Quem não lembra, vamos lembrar. Que ela tinha visto Deus na Goiabeira. Não, gente, com todo respeito, mas enfim, para quem, né? Mas ver o Deus na Goiabeira, e aí dizer que ela obteve mestrado pela Bíblia. Fala aí, Mariane. Diz aí, Mariane.
Eu queria citar a frase na íntegra que ela usou.
Ah, diz lá.
Abre aspas. Diferentemente do mestre secular que precisa ir a uma universidade para fazer mestrado, nas igrejas cristãs é chamado de mestre todo aquele que é dedicado ao ensino bíblico. Essa foi a justificativa que ela utilizou à Folha de São Paulo em janeiro de 2019, quando questionada sobre sua formação, que na verdade ela não tem, ela nunca obteve nenhum título acadêmico.
Mas me diga para que a gente estuda tanto, me fala. Por que você vai para aula? Por que você lê aquele monte de livro? Só basta você ser cristã, você já ganha o título de mestre. Moleza, hein?
Olha, ontem, Miriam, eu estava vendo a entrevista da Natália Pasternak no Roda Viva, e ela disse, acho que uma definição muito boa para dizer por que, que eles mentem a respeito das suas intitulações. Porque apesar deles negarem tanto a ciência, eles querem usurpar da credibilidade dela, da ciência, obtendo seus títulos, seja como mestre, doutor, pós-doutor. Teve um aí agora novo aí que está dizendo que é doutor, que é pós-doutor, aí acho que a Miriam vai comentar.
Não! vamos entrar já. A gente deixa o Ricardo Salles para daqui a pouco, mas vamos entrar já no Ministério da Educação. Que para mim... Gente, fala sério, isso é uma barbaridade. Os caras vão para o Ministério da Educação. Três já passaram pelo Ministério da Educação. Ninguém sabe se esse terceiro, Carlos Alberto de Portelli, né? Se vai ficar, se não vai ficar, se é ministro, não é ministro. Mas enfim, três. E os três mentiram. É uma coisa bárbara. O primeiro era o Ricardo Vélez Rodrigues, né? Que na verdade ele colocou lá em seu currículo lá, ele errou 22 vezes o seu currículo lá. Não, o cara erra uma vez, ok. O cara erra a segunda, tá bom. Mas ele errou, gente, prestem atenção, 22 vezes. E ele é ministro da Educação. Talvez, para quem aí não esteja habituado a essas regras, o currículo Lattes é o currículo que você coloca os seus títulos relativos à educação, enfim. E é a própria pessoa que faz. Então você vai lá e diz: sou formada pela PUC, fiz mestrado na Universidade Federal, né? Enfim. E aí, claro, eventualmente você pode até não... Não é aceitável, mas vamos dizer que você pode até cometer um erro. Agora, esse que foi o primeiro ministro, que era aquele... Ele era o quê? Colombiano, né? Eu sei que ele não falava português. E ele errou 22 vezes. Ok. Sai o colombiano que não falava português, entra um brasileiro que também não falava português, que é o Weintraub, né? O Weintraub, gente. Eu acho que ele se une com a Damares ali na pior piada que pode existir no ministério, né? E o Weintraub também, ele fez um autoplágio. ele se copiou, ele publicou o mesmo artigo várias vezes, dizendo que ele era original. Então, assim, primeiro, é mentira. Hoje em dia, gente, você acha que a gente não ia descobrir? Eles pensam que nós, a população em geral, nós não íamos descobrir que eles estavam mentindo? Eles já ouviram falar em internet? Aí o cara que é ministro da educação mente exatamente na sua formação. Diz aí, Magal.
Eu vejo isso como aquilo que no direito eles chamam de conditio sine qua non, ou seja, a condição para existir, né? A condição para existir dentro desse governo é você fazer parte da mentira, você fazer parte do escamoteamento, do esconderijo, da falsa profetização, desse charlatanismo que é perpetrado por essas pessoas do governo, e inclusive muitos daqueles que usam as palavras divinas, com todo respeito a todas as crenças e todas as religiões, mas que se utilizam disso para angariar no coração humano mais fragilizado, ou melhor dizendo, aquele que não tem acesso às relações mais profícuas, mais diretas de democracia, para poder se estabelecer. Eu quero falar uma coisa, Miriam. Tinha pensadores antigamente que diziam que não vai haver um pós-ideologismo. As pessoas, né, depois do movimento que acaba com o Muro de Berlim, depois que quebra-se essa barreira entre a guerra fria de capitalismo e socialismo e comunismo, falavam que não iria haver essa ideologia de direita e esquerda, o que foi comprovadamente uma grande mentira, desde que agora o que se estabelece nessa relação social, política do país, e a gente é um enorme laboratório no mundo, talvez o maior laboratório, os números da pandemia podem nos dizer o quanto estamos sendo um laboratório deles mesmos, dos donos do poder, que existe sim, extremamente estabelecida essa relação ideológica. E a relação ideológica que essa ultradireita faz é formada na mentira, no escamoteamento, no charlatanismo, e querendo usurpar valores que eles não têm, que eles não existem, para nos estabelecer contra isso. Então, como nós todos aqui da rádio, da Mariane, você, Miriam, todo mundo, nós somos uns indignados, é por isso que estamos aqui. O principal motivo...
Adorei esse termo, nós vamos adotar, Mariane, nós somos uns indignados.
Não, porque...
Mariane, sem querer cortar aí o Magal, e você tem toda a razão, Magal, mas e o Carlos Alberto Decotelli, hein? Gente, esse é o ministro que a gente não sabe se é ou se não é. Né, que agora o novo ministro da Educação sai Weintraub. Para mim, o Weintraub fugiu para os Estados Unidos, eu não tenho a menor dúvida disso. A menor. Eu acho que está aí para ser descoberto muita coisa, inclusive relacionado aí com a mulher, a esposa daquele advogado, Frederick, não sei das quantas, que tinha o Queiroz no sítio dele. Vai aparecer aí muita coisa ainda do Weintraub. Mas aí entra, com toda a pompa e circunstância, esse Carlos Alberto Decotelli, que seria o primeiro-ministro negro do governo Bolsonaro, e começa aí a mentirada de novo. A gente não sabe se ele vai ser ministro ou não, mas que ele mentiu, ele mentiu. Diz aí, Mariane, as mentiras do Decotelli.
A primeira delas diz respeito a um doutorado na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, título que acabou questionado pelo próprio reitor da instituição, Franco Bartolassi. Segundo ele, Decotelli teve a tese de doutorado reprovada. O MEC apresentou um certificado de cumprimento de carga horária do curso, mas o documento não prova a defesa e a aprovação da tese. Posteriormente, o currículo de Decotelli na plataforma LAC...
Não, peraí, Mariane, só vamos explicar para quem está nos ouvindo o que é uma coisa e o que é outra. Vamos lá. O cumprimento dos créditos significa assim, ir para aula, né? Aula de doutorado, pelo menos aí 2 anos de doutorado. Você vai para aula, doutorado ou é mestrado? Acho que é doutorado, né? Você vai para aula, você estuda, você passa nas matérias e você constrói uma tese. A tese dele, ele construiu, ele apresentou e foi reprovada. É pior do que não apresentar a tese.
Já por uma pausa nessa conversa, eu convido vocês que nos acompanham pelas redes sociais e também pela frequência AM930 a seguirem conosco. É um rápido intervalo, a gente volta já.
Você está ouvindo Cultura Revista.